Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre medidas emergenciais para ajudar o Rio Grande do Sul a enfrentar os estragos provocados pelas chuvas e muito mais. Fique com a gente! As consequências das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul continuam repercutindo no Congresso Nacional. Nesta semana chegou ao Senado e já foi aprovado pelo plenário o projeto do governo que autoriza a suspensão por até 3 anos da cobrança de dívida com a União de estados e municípios que enfrentarem estado de calamidade pública decorrente de eventos climáticos extremos, reconhecido pelo Congresso Nacional a partir de proposta do Poder Executivo. A medida vai beneficiar diretamente o Rio Grande do Sul, que deverá destinar o dinheiro que seria usado para quitar o débito com a União em ações de reconstrução do estado, num total estimado em R$ 11 bilhões em até 3 anos. Pela proposta, não haverá cobrança de juros sobre o valor devido, que será corrigido pela inflação. O estado ou município beneficiado deverá apresentar ao Ministério da Fazenda um plano de investimentos para o enfrentamento da calamidade e prestar contas do uso desse dinheiro. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, do Amapá, destacou a importância do projeto, especialmente num cenário em que a mudança no clima já gera consequências para as pessoas.
É a realidade que grita, é a realidade que nós temos hoje. Nós não estamos mais debatendo sobre mudanças climáticas. Nós estamos sobre a vigência de um mundo em que as mudanças climáticas estão acontecendo. Por isso que é um PLP destinado a onde ocorrer emergência climática, a onde ocorrer circunstâncias dessa natureza. É essa preocupação que o governo teve na elaboração desse PLP, tendo consciência da nova circunstância que estamos.
Também nesta semana, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que cria a Estratégia Nacional de Gestão e Ação Emergencial em situações de desastres ambientais. O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar da população atingida por eventos climáticos extremos e adotar medidas para prevenção, reparação ou mitigação de danos a pessoas, animais e instalações. O senador reconheceu que parte do que está previsto no projeto está sendo implementado voluntariamente pelos governos no enfrentamento à calamidade no Rio Grande do Sul, mas ponderou que é preciso tornar obrigatórias a mobilização, a coordenação de iniciativas e a gestão articulada com todos os poderes e com a sociedade civil para garantir uma resposta eficaz e rápida. Mapeamento e monitoramento de áreas de risco, plano de evacuação, equipes de resgate, banco de voluntários, infraestrutura de abrigos, treinamento de profissionais de saúde, organização na distribuição de alimentos, medicamentos e itens de higiene pessoal, gerenciamento de doações, transporte e apoio psicológico a todas as vítimas são algumas das ações que a estratégia pode proporcionar à população, disse Paulo Paim. O senador destacou ainda que sua proposta prevê medidas educativas voltadas à população.
Promover campanhas educativas, fazer que aumente o nível de consciência e prevenção sobre como agir em situações de emergência.
Apesar de muita gente ter se mobilizado para minimizar o sofrimento do povo gaúcho, ainda assim há quem, num momento como esse, prefira agir ilegalmente em vez de ajudar. Diante do registro de casos de furto em meio à tragédia, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta semana um projeto para classificar como qualificado o furto praticado em situação de calamidade pública. Nesse caso, a pena será a de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. Ela defende punir com rigor quem se aproveita do caos instalado para saquear casas, lojas e comércios. Também nessa linha, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, propôs o aumento de pena para quem, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou emergência sanitária, praticar crimes contra o patrimônio, a dignidade sexual e a incolumidade pública.
Para endurecer as penas e para prevenir também esses fatos, apresentamos projeto de lei no Senado Federal que prevê que para essas situações as penas sejam elevadas em 50% e até dobradas.
O avanço tecnológico permite hoje a sintetização da voz ou da imagem de alguém por meio de programas de computador. Preocupado com o alcance que essa inovação pode ter, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para evitar o uso indevido da imagem e da voz de alguém, particularmente nos casos em que o material for produzido para fins de publicidade com o objetivo de lucro, sem o consentimento da pessoa ou do seu representante, quando se tratar de menor de idade ou de pessoa falecida. Carlos Viana lembrou que o seu projeto também protege pessoas que tiverem sua imagem reproduzida por programas em cenas constrangedoras com o fim de humilhá-las ou destruir a sua reputação. O período de gestação e de amamentação pode representar para as mulheres uma dificuldade para continuar os estudos, especialmente se não houver uma lei que as ampare nessas ocasiões. A senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, apresentou nesta semana um projeto para aperfeiçoar a legislação vigente e estender às estudantes gestantes o direito de regime de atividades domiciliares até 120 dias após o parto. Pela lei atual, o prazo máximo é de 90 dias após o parto. Ainda de acordo com o projeto, o regime de atividades domiciliares poderá ser substituído por tecnologia que permita a oferta de ensino à distância a estudante, caso disponível. Além disso, as estudantes que estiverem na fase de amamentação poderão ser beneficiadas pelas duas opções durante o primeiro ano de vida do bebê. Na opinião de Janaína Farias, o projeto vai permitir que as estudantes conciliem a maternidade com os estudos. E a gente finaliza o programa dessa semana falando sobre o projeto do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que prorroga até o final deste ano os efeitos da lei que trata da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O texto também estabelece regras para a reoneração desses segmentos, ano a ano, até o final de 2027. A discussão desse assunto tem gerado um impasse entre o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o Legislativo aprovou a prorrogação até o final de 2027 da desoneração da folha de pagamentos desses 17 setores. O governo vetou e o Congresso Nacional, dentro de sua competência constitucional, derrubou o veto. Neste ano, alegando a indicação de recursos para bancar o benefício, o governo ajuizou uma ação no STF. No final de abril, o ministro Cristiano Zanin atendeu ao pedido da equipe econômica e suspendeu a eficácia da lei até que o plenário da corte decidisse a questão. Só que nessa semana, o próprio governo pediu a suspensão do julgamento no Supremo por 60 dias até que uma solução para o tema seja encontrada. Nesse sentido, Efraim Filho acredita que seu projeto vai resolver a questão e contemplar os interesses do Executivo, do Congresso Nacional e especialmente dos setores envolvidos.
A insegurança jurídica, ela já começa a ser nociva, ela já faz com que setores puxem o freio de mão em investimentos, né? Setores que são intensivos em mão de obra, que estavam pensando em ampliar os seus negócios, abrir novas filiais, contratar novas pessoas, diante da insegurança jurídica, já puxaram esse freio de mão, já suspendem os investimentos.
É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 8h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com a sonoplastia de Antônio Carlos Soares e a apresentação de Gesiel Carvalho, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.